Disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres santo assim. Teu pranto te fazer só meu filho, eu quero ser teu Deus.
2 horas e 40 minutos. Essa canção é aí que nós vamos ter o quadro Superação. Hoje, essa canção é linda, escolhida para este momento especial a cada 15 dias aqui na Rádio Coração, no programa Um Só Coração. Nós estamos recebendo o Luiz Marcelo e a Kedma. Luiz, chega bem pertinho do microfone. Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo.
Boa tarde. É um prazer nosso imenso estar aqui com vocês hoje, né? E contar um pouco da nossa história, né? Nossa vida para vocês.
Tá certo. E a Kedma? Kedma, que já está para dar à luz a uma menininha. Seja bem-vinda, Kedma. Boa tarde. Prazer em conhecê-la.
Prazer é meu. Boa tarde, todo mundo.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Então tá bom, vamos começar falando um pouquinho de cada um primeiro. O Luiz, você é de onde?
Eu sou natural do Paraná, né? Sou nascido em Guaíra e estou aqui em Dourados há mais ou menos 13 anos aqui, né?
Sim.
Então, meus pais ainda moram em Toledo, no Paraná, minha família toda. Então a única família que eu tenho aqui é a minha esposa e os familiares dela, né?
Sim. E a Kedma? Kedma, você é douradense mesmo?
Sou douradense.
Nasceu aqui?
Nasci.
Certo, muito bem. Agora, como vocês estão em dois, e o tempo passa muito rápido, e mulher é bem detalhista, graças a Deus, fala um pouco como vocês se conheceram e há quanto tempo vocês estão casados.
Bom, a gente se conheceu uma vez lá na Capela Santa Cruz, que eu participava lá, né?
Sim.
Sempre, desde a minha infância, a gente participava lá com minha família. E aí teve um encontro, acho que era até a inauguração do salão paroquial que o Frei Bernardo fez lá. E a gente tava fazendo aquela inauguração, era um dia de encontro, né? E a gente tinha organizado teatros e palestra, show. E aí eu fazia tudo, né? Dançava, daqui a pouco vinha, falava, daqui a pouco cantava. E aí eu reparei que tinha uma pessoa lá me encarando. E começou a me dar medo daquilo, né? Aí era o Marcelo. Aí ficou lá o dia inteiro, né? Depois eu fiquei sabendo que, na verdade, ele só foi porque a mãe dele falou que não ia fazer almoço, se quisesse comer era pra ir pra igreja. E aí ele foi, e aí ficou lá me encarando o dia inteiro, eu tava realmente com medo naquele dia. Acabou, ele veio falar comigo, né, e perguntou da Terezinha. E ele não sabia que a Terezinha era minha mãe, né? Ele Sim. perguntou da Terezinha porque era a única pessoa que ele conhecia, porque era catequista dos irmãos dele, né?
Certo.
Aí eu falei, ah, a Terezinha é minha mãe. Aí ele ficou meio sem graça, assim, e aí eu fui embora e ele foi me seguindo de moto. E eu com mais medo ainda, né? Entrei em casa, ele quase parou na frente de casa, assim, e depois foi embora, né? Aí depois disso começou a frequentar a minha casa. Frequentar e caminhar com minha mãe, com meu pai, jogar bola e com meus irmãos. E aí foi conhecendo a família.
E aí vocês namoraram?
Ah, é, depois de algum tempo, porque eu
era... 3 meses depois.
Eu era
Quanto?
Bem...
3 meses depois.
3 meses.
Eu fazia faculdade, fazia teatro e fazia um monte de coisa e na igreja também. Então eu não ficava muito em casa, né? Então quando eu chegava em casa tarde da noite, aí minha mãe falava, ah, o Marcelo acabou de ir embora, né? Mas eu não sabia quem era. Eu lembrava dele assim, porque no dia ficou encarando, né?
Tá certo. Marcelo, foi amor à primeira vista?
Foi.
Foi? Fala um pouquinho dessa experiência.
Até então, assim, a impressão que eu tinha é que ela aparentava ser muito nova, né? Eu falei, com certeza deve ser uma noviça, né? Que tá levando o povo a rezar nos momentos de oração, o povo a cantar no momento de cantar, a animar, né? E não parava. Você olhava assim e passava aquela moça bonita de blusa azul no salão cortando para um lado, para o outro, né? E eu acompanhando os movimentos, olhando e sentindo naquele momento que meu coração foi tocado. Aí que eu vi que realmente era uma pessoa que tinha sido iluminada por Deus, por estar conhecendo, né? Aí eu até então não participava da igreja, né? Isso é um detalhe muito real, né? Aí eu falei, eu vou tentar conhecer essa pessoa. E fui me aproximando. Já tinha um contato de uma senhora chamada Terezinha, que depois fiquei sabendo que era mãe dela. Aí quando vi, já tava frequentando a casa dela por 3 meses, insistindo em pedir ela em namoro. E ela relutante em pensar se aceitava ou não, porque tinha outros projetos, outros planos da vida dela. Aí um belo dia ela disse sim.
Certo. E aí vocês namoraram quanto tempo?
A gente namorou pouco, a gente namorou...
Um ano.
Um ano?
É.
Um ano.
E aí vocês casaram?
Aí casamos.
Casamos nesse período junto já.
Tá. E a história de vocês a partir de agora, quem está nos ouvindo, olha, é algo muito marcante, né? Vocês se casaram e você é descendente de japonês, né?
É.
Você, né?
Uhum.
Você não.
Eu não.
Tá certo.
Descendência nenhuma.
Mas você tem, assim, uma aparênciazinha de japonês também, né?
É uma convivência.
É a convivência, ficou parecido, né?
Acho que as lágrimas fazem isso com a gente.
Bom, você está dizendo que você tem um pouco. Kedna, aí vocês casaram. E o que aconteceu depois do casamento?
Então, depois... Bom, assim, o primeiro impacto que teve, acho que por ter namorado pouco também e, né, não ter tido essa... Talvez uma convivência maior, né? Ele ia muito na igreja comigo, né?
Ah,
durante
então
o namoro.
Participando da igreja?
Sim,
antes
durante
do casamento,
o namoro.
Antes do casamento.
Aí, quando a gente casou, ele não ia e não queria que eu fosse, né?
Meu Deus!
Aí, pra mim, foi muito, assim, chocante, né? Porque... Assim, eu nunca liguei de ter que largar a faculdade, né? Como eu larguei para ir pro Japão, mas pra igreja era horrível, né? Mas eu ia mesmo assim. Ele às vezes ficava bravo em casa e eu ia. E aí depois ele começou a participar também, mas muito assim, ó, pouco, né? Aí foi quando saiu o meu visto para ir pro Japão e não saiu dele, que eu fui. Eu fui antes... E a agência falou que dentro de 6 meses ele estaria lá, né? Então eu fui assim, nessa confiança. Eles falaram, olha, o japonês é muito certinho. Se você não for agora, depois você vai perder o visto. E eles não vão querer dar outro, porque eles já deram um e você não foi, né? E aí foi nessa ausência, na verdade, que houve essa aproximação dele com a igreja. Porque ele achava
que
estando
você estava no Japão, aí ele se aproximou da igreja.
Isso,
aqui?
Porque acho que ele achava que indo na missa, e eu indo na missa lá, e ele indo na missa aqui, a gente estava mais perto, não sei. Eu sei que ele começou a participar mais. Quando ele chegou no Japão, ele já estava bem mudado.
Que bênção. É. E quanto tempo você ficou sem a presença dele lá?
Um ano.
Um ano?
Certinho.
Mas e como que você encontrou forças para ficar um ano, porque fazia quanto tempo de casado quando você foi?
Um ano e meio.
Então, fazia muito pouco, um ano e meio. Como é que é estar tão longe, porque é muito longe mesmo, né? Longe. Da pessoa amada, como é que é esse dia a dia?
Era horrível, né? No começo, os primeiros dias eu chorava todo dia, porque eu nunca tinha ficado longe da minha família, de ninguém assim, né? E ainda mais num país onde você não fala a língua, você não conhece os costumes, você não, a comida, nada é igual. O Japão é o Brasil virar de ponta cabeça. E aí, assim, só que logo que eu cheguei em dezembro, e aí eu consegui o contato com algumas pessoas da igreja, né, de Hamamatsu. Não era perto de onde eu morava, não. Dava quase uma hora de carro, mas aí algumas pessoas se dispuseram a me levar, né? E aí passava pela minha cidade e levava, porque não é em todo lugar que tem igreja lá, né? Não é nem em toda cidade, que dirá em todo bairro, né?
Tá certo. E qual que é a religião que predomina lá?
É o shintoísmo e o budismo.
Certo. E como é que está hoje o cristianismo lá?
Assim, cresce, mas de forma bem desacelerada. É mais ou menos 2% da população é cristã.
Cristã.
Cristã, né? Só que a grande maioria mesmo é evangélico.
Certo.
Né? Que cresce assim de forma assustadora.
Tá.
Que nem aqui, em toda esquina tem uma igreja evangélica, só que igreja católica é assim, a cada duas, três cidades tem uma.
E como é que está a igreja católica lá?
É envelhecendo.
Envelhecendo as pessoas?
Envelhecendo. Você vai na missa, assim, tem muita gente idosa, né? Assim, grupos de jovens, essas coisas assim, raramente você encontra, né?
Certo.
Mas encontra. Mas eu conheci realidades assim de sacerdotes que andava 200 quilômetros para celebrar missa para 5 pessoas. Então é bem doloroso ver que onde tem oportunidade de ter Eucaristia, assim, as pessoas ou não sabem, ou tem aquela coisa, eu vim aqui foi para trabalhar, não foi para ficar indo atrás de igreja. Aí não vai.
Então tá certo, você que está ouvindo a Rádio Coração. Então, a nossa igreja aqui em relação a lá é muito diferente, né?
Muito, muito.
Aqui tem. Nós temos uma fartura de igreja, de missa, de movimentos, essas coisas, então lá é diferente a situação.
É muito diferente, é muito discreta a igreja lá, né? Você
discreta.
Não pode fazer barulho. É. As igrejas onde tem sino, por exemplo, não pode tocar.
É por causa que
do
existe
barulho.
Algum tipo de perseguição?
Então, pela realidade, a história, né? Da história da igreja no Japão foi muito, assim, perseguida pelos samurais. Então, as pessoas, naquela época, falavam que era cristã, eram mortas mesmo. Até tem a festa dos 26 mártires, que foram 26 pessoas que foram crucificadas porque não quiseram negar o cristianismo, né?
Certo.
Tem histórias de famílias que eram queimadas, assim, com criança e tudo, né? Queimada viva. Então, você tinha que pisar na cruz. Os samurais vinham e faziam uma fila de pessoas nas aldeias e falava, pisa na cruz. Aí quem não pisava era morto, né? Só por não pisar na cruz.
Então tá explicado a dificuldade que foi lá e continua sendo, né?
É.
Agora, depois de quanto tempo, o Luiz Marcelo, você... Depois de um ano, você... Quanto tempo demorou pra você ir pro Japão encontrar com ela?
Meu visto saiu em novembro. Eu lembro que foi dia 3 de novembro, a gente de viagem ligou pra mim e falou, seu visto saiu. Seu visto saiu, você tem até o dia 23 de dezembro pra embarcar. Após o dia 23 de dezembro você embarca porque o consulado vai estar fechado, né? Você não vai conseguir desembarcar lá, né? Só depois do dia 10. Aí eu falei, nossa, não vou esperar depois do dia 10, né? Vou embarcar logo. Aí eu embarquei o mais rápido possível. Fiz as coisas rápido, mais rápido possível. Dei tudo. Fiz só com a roupa do corpo pra lá. Mas foi uma espera muito grande, assim. Foi um ano de ansiedade, porque era pra 6 meses, 6 meses pra um ano. Aí quando saiu, foi em 28 dias, já tava chegando lá pra encontrar eles, né?
Certo. E vocês foram daqui porque vocês tinham algum sonho, né?
Isso.
É isso?
Tinha planejado buscar um pouco melhor a nossa vida, né? Conseguir alcançar um material, um bem material, nosso imóvel, né? Então a gente não foi com uma ambição grande, né? Mas graças a Deus, Deus nos abençoou que a gente conseguiu, né?
Conseguiu trabalhar.
Conseguimos trabalhar.
Certo. Como que é o dia a dia lá no Japão, na vida de um casal que sai daqui do Brasil com esse sonho? Tem as suas dificuldades? Fala pra nós.
Tem muita dificuldade, porque o homem trabalha 12 horas por dia, né? A mulher também tem a mesma carga horária, de 12 a 14 horas por dia. E lá tem um sistema de turnos, né? E o homem trabalha de dia, aí a mulher trabalha à noite. É raro ter esse serviço que o homem e a mulher trabalham no mesmo período de dia, né?
E então não se encontra quase?
Então, assim, às vezes você consegue conciliar uma fábrica com a outra, né? Eu vou trabalhar de dia essa semana, semana que vem também você tá de dia, então durante a semana nós estamos juntos, né? Então, raramente você trabalha junto no mesmo horário. Um chega, outro tá saindo, né?
Sim.
Então, assim, esse é o mais normal que tem no trabalho no Japão, né? É os períodos de trabalho, né?
Vocês fizeram amizade lá?
Muita amizade.
É? E qual que é o valor da amizade lá, num lugar tão longe da família? Qual que é o sentido?
Vira a família da gente, né?
Um se ajuda? Ajudando o outro?
Na verdade, assim, brasileiros lá hoje, eles... pra aprender a língua, né, do dia a dia, você precisa buscar para aprender com quem já sabe, né? Aí, para aprender com o japonês é difícil porque já não fala, então você tem que buscar o brasileiro, né? O amigo sabe um pouco, aí você vai, nesse buscar de saber um pouquinho, você vai conhecendo a pessoa e vai abrindo um laço, uma amizade nova, né? Aí depois começa, a gente começa a ter incentivo da própria empresa para estar estudando, né? E aí o laço da amizade vai fortalecendo. Hoje nós temos amigos lá que moram em outros cantos do país como se fosse amigo a infância inteira, né? A gente tem esse sentimento, assim, de crescer junto, né?
Certo.
De passar junto pelas dificuldades do dia a dia lá, né?
Mas ser humano é ser humano, né? Do mesmo jeito que aqui a gente encontra gente que é do bem e gente que não é, lá também, então tem...
É a mesma coisa, né?
Mesma coisa.
E quantos dias faz que vocês chegaram do Japão?
Faz 2 meses e 20 dias.
2 meses e 20 dias. Então nós estamos... com o Marcelo e a Kedma, eles que casaram aqui em Dourados, tinham seus sonhos, foram para o Japão e agora estão de volta há mais de 60 dias. É o quadro Superação nesta tarde. Antes da música, eu quero mandar um abraço para a Irene e para o Luiz de Fátima do Sul, eles que se tornaram contribuintes da Fundação Terceiro Milênio. Parabéns aí. Stanislau ligou e passou esta informação. Deus abençoe. E a música, assim, que fala muito de amizade? Qual que é a música que marcou vocês?
Brasileiro lá, quando vem embora, a gente se une, né? Pra despedir, né? É aquele choro intenso, né? Porque é uma família que vem embora, né? A gente sempre cantava em grupo, coletivo, assim, nossas orações. Amigos pela Fé, né? Do Anjo de Resgate. Então era uma música, assim, que todo momento nos marcava lá, né? Se tocava.
Certo. Vamos ouvir então, Elton, um pouco dessa música, depois um breve intervalo e voltamos com a segunda parte do quadro Superação.
Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? Vai me levantar, sou eu. Quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter.
Amigos pra sempre.
Amigos que nasceram pela fé.
Amigos pra sempre. Para sempre amigos, sim, se Deus quiser.
Se eu me perder pelo caminho.